Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 8. O amor que excede todo entendimento, mas que pode ser conhecido pelo auxílio do Espírito Santo. Viver e andar no amor de Deus é um enorme desafio e confronta os mais profundos intentos e interesses de uma pessoa, pois pelo amor de Deus, uma pessoa é conduzida a rever inclusive os seus entendimentos e propósitos mais profundos. Entretanto, sabendo que as mudanças interiores e mais profundas no coração representam um enorme desafio às pessoas, Deus também concede aos cristãos uma provisão toda especial pela qual eles podem ser guiados no relacionamento com o seu singular e sublime amor, não deixando os cristãos em condição desamparada no seu relacionamento com o amor celestial. E, por sua vez, a provisão toda especial do Senhor para que um cristão possa se deparar e relacionar apropriadamente com o amor de Deus é lhe concedida pelo fortalecimento com poder celestial do homem interior, mediante o Espírito Santo, conforme descrito no texto que segue abaixo. Efésios 3, 14 até 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Assim, por um lado, viver e andar no amor de Deus de fato é muito desafiador e impossível de ser compreendido e alcançado pelo esforço, desenvolvimento e disciplina humana. Por outro lado, é a vontade de Deus que cada cristão viva no seu amor e ande no seu amor. Por isto, o próprio Senhor estende aos cristãos a provisão perfeita para que o relacionamento com o amor celestial possa se tornar uma realidade para todo aquele que anela viver e andar no amor do Pai Celestial, o qual é denominado também como o amor de Cristo. No último texto acima, novamente podemos observar que não é pelo esforço carnal de uma pessoa que ela poderá vir a compreender o amor que atua segundo a vontade do Pai Celestial, mas que a maneira para se relacionar com o amor que está em Cristo Jesus também procede do Senhor. Ou seja, o amor de Deus certamente excede todo o entendimento humano. Porém, pelo Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, cada cristão pode ter acesso ao conhecimento do amor na medida apropriada e perfeita que ele necessita em os mais diversos momentos de sua vida, pois o Espírito Santo é concedido aos cristãos também para eles poderem compreender o que lhes é concedido pelo Senhor em sua graça e que a mente natural não consegue assimilar meramente por conhecimento humano ou natural, conforme apresentado também no texto a seguir. 1 Coríntios 2, 12 até 14. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é impossível ao ser humano, não é impossível para Deus. O ser humano é muito limitado em seu próprio conhecimento a respeito das coisas do Senhor. Porém, Deus pode colocar o seu perfeito amor no coração das pessoas e ainda, pelo seu espírito, fazer com que elas alcancem a compreensão daquilo que excede todo o entendimento que o mundo natural consegue alcançar. Uma pessoa sob uma condição meramente natural não tem capacidade para compreender, viver e andar no amor celestial. Porém, Deus pode fazer com que um cristão compreenda o que é necessário para viver e andar em novidade de vida e no amor celestial se este cristão permitir que o Senhor Todo-Poderoso o auxilie. 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Efésios 3, 20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Diante do amor de Deus, do vínculo da perfeição, do amor que excede todo entendimento, do amor perfeito e do amor perfeitamente manifestado ao mundo em Cristo Jesus, um cristão pode se sentir muito frágil para abrigá-lo e ainda mais para andar nele. Porém, é precisamente em sua fragilidade ou fraqueza que um cristão é chamado para andar no amor de Deus, pois também é pelo amor que Deus capacita o cristão a andar na vontade celestial. O cristão é um vaso que, apesar de ser frágil e limitado, pode ser capacitado pelo Senhor para receber o amor celestial e para viver e andar nele, pois é Cristo, em seu amor eterno, que sustenta os vasos frágeis para viverem e andarem no amor que contém tão sublimes e sobremodo excelentes atributos. 2 Coríntios 4, 5-7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Além disso, Deus não concede o seu amor aos cristãos para que eles, após receberem uma medida do amor celestial, sejam fortes por si mesmos, mas para que eles, apesar de suas fraquezas, sejam fortes no Senhor Jesus Cristo e no amor que recebem do Senhor mediante a concessão do Espírito Santo aos seus corações. É pelo fortalecimento e instrução em amor que o Senhor concede continuamente pelo Espírito Santo que um cristão é chamado a compreender a amplitude do amor de Deus para com ele e para que, a partir deste fortalecimento e instrução, o cristão também possa praticar o amor que lhe é concedido em Cristo Jesus. Por si mesmo, o ser humano é incapaz de amar a Deus e ao seu próximo com um amor perfeito. Porém, Deus é capaz de conceder o seu amor ao ser humano para que este ame a Deus e ao seu próximo com o amor celestial e sob a instrução do próprio Senhor. Assim, por mais que o relacionamento de uma pessoa com o amor de Deus seja desafiador e venha a produzir mudanças profundas no entendimento e na vida do cristão, o amor de Deus é cheio de misericórdia, apresentado para o bem do cristão, e apresentado sob a declaração do Senhor de que se fomos salvos pelo seu amor, muito mais ainda seremos também suportados e fortalecidos pelo mesmo amor depois que fomos salvos. Portanto, o amor de Deus que chama e conduz uma pessoa à salvação no Senhor, e que é a expressão de uma das virtudes fundamentais do próprio Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, é o mesmo amor que acompanha e conduz um cristão a também andar em amor e nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 9 Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10 Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 11 E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Romanos 8, 32, e 37 até 39. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desta forma, diante de todas estas declarações do amor, da misericórdia e da bondade de Deus para com cada pessoa, mais uma vez é mostrado pelas Escrituras que o andar em amor é resultado, acima de tudo, do próprio amor de Deus para com um cristão. 1 Coríntios 1, 4 até 6. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Relembramos aqui, então, o que foi mencionado no início deste tema, ou seja, que para todo o caminho ou as ações para as quais Deus convida um cristão a viver, andar ou praticar, o próprio Senhor também oferece a provisão para que cada cristão possa realizá-lo segundo a vontade celestial, o que certamente também se aplica ao caminho sobremodo excelente que Deus oferece a ser seguido em amor em Cristo Jesus. E aqui ainda, antes de avançar para a conclusão deste capítulo, gostaríamos também de mencionar que o fato do amor de Deus ser cheio de misericórdia jamais deveria implicar no pensamento inapropriado de que ele eventualmente seria supérfluo, leviano ou fraco. O amor de Deus é muito poderoso, poderoso a ponto de a própria morte não poder detê-lo. Por isto, também a misericórdia que há no amor de Deus é uma demonstração do poder do Senhor, pois também é somente pelo poder do amor de Deus que pecados, iniquidades ou ofensas de uma pessoa podem ser perdoados em conformidade com a justiça e com o reto juízo. O amor de Deus não é abstrato e teórico, pois em seu amor, o Senhor chama a todo cristão a ter um firme compromisso com a vontade de Deus e com as instruções desta vontade. Em seu amor, Deus chama a todo cristão a ter um firme compromisso com a verdade e a justiça de Deus. Similarmente, o amor de Deus também não está fundamentado nos voláteis sentimentos humanos e não é volátil como é o ser humano em seus propósitos. O amor de Deus é sólido e eternamente não pode ser abalado, alterado ou destruído. Assim, quando uma pessoa permanece no amor de Deus, este mesmo amor fortalece esta pessoa nas características de constância e perseverança na vontade de Deus, pois o amor celestial é paciente, de longo ânimo, suporta adversidades, não esmorece e ama a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a ponto de também manifestá-la nos mais diversos aspectos práticos da vida. Desta forma, uma pessoa inconstante ou fraca em suas condições naturais quanto a assumir compromissos de fidelidade pode alcançar, por meio do constante amor de Deus, atitudes e posturas que jamais ela pensaria que poderia alcançar. Uma pessoa que anda no amor de Deus pode ser sustentada no caminho do Senhor, porque assim como em Deus não há sombra de variação, assim também o amor de Deus é imutável, constante, firme e de eternidade a eternidade, pois Deus é amor. Pelo Espírito do Senhor, o cristão é fortalecido no seu interior para que este receba o amor de Deus em sua vida, que é Cristo habitando no seu coração. E, por sua vez, é pela presença de Cristo no coração do cristão, como o fundamento da esperança de que a glória e poder de Deus se manifestem em amor, que um cristão é chamado a andar em amor nas mais diversas as áreas e atitudes da sua vida. Efésios 3, 17 até 19. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Colossenses 1, 26 até 28. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Filipenses 1, 9 até 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Portanto, se muitos cristãos têm vivido uma vida de muita inconstância em sua meta de serem fiéis a Deus, uma das principais razões para este fato ocorre porque eles ainda não se expuserem à ação do Espírito Santo para arraigá-los no amor de Deus. E, por sua vez, a razão por não estarem arraigados e firmados neste amor ocorre porque muitos têm negligenciado a contínua comunhão com Cristo e com o seu Espírito Santo. Aspectos abordados também nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, o princípio central do viver do cristão, vigiai em oração e firmados e estabelecidos em Cristo. Este último ponto nos alerta, então, para o fato de que a despeito da grandeza, largura, altura e profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo é concedido ao coração de cada cristão para que cada um, no seu interior, voluntariamente também permita que o Espírito do Senhor o fortaleça para que possa compreender o amor de Deus na medida em que necessita dele, bem como para que inclusive possa ser um praticante deste amor segundo o poder de Deus que opera em sua vida. Quando o Senhor Jesus Cristo declarou que aqueles que nele crescem em conformidade com a maneira que as Escrituras os instruem a crer também receberiam a partir do interior deles, mediante o Espírito Santo, o fluir de rios de águas viva, ele certamente também estava considerando que uma das principais características desta água viva é o próprio amor pelo qual Deus nos concede vida por meio da salvação oferecida a todo ser humano em Cristo Jesus. João 7, 38 até 39, a. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Por fim, gostaríamos de lembrar mais uma vez que apesar da grandeza e abrangência do amor de Deus ser tão proeminente, o Senhor em tudo sabe assistir apropriadamente àqueles que recebem dele este amor tão excelso. Hebreus 4, 15 até 16. porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Romanos 8, 26 até 28, e verso 32. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. No chamado para andar em amor, um cristão também tem, da parte de Deus, a promessa de em tudo ser provido para compreender o que for necessário compreender sobre este amor. Porém, através deste mesmo amor celestial, Deus igualmente se propõe a assistir o cristão em tudo aquilo que o Senhor o chama para viver e andar. Portanto, para concluir, mais uma vez mencionamos os seguintes textos. Efésios 2, 4 até 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 1 João 4, 9 até 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios 14, 1 a. Segui o amor. Efésios 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Colossenses 3, 14. E sobre tudo isto, ou acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 4, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele, em nós, em que nos deu do seu Espírito. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.